17ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2015. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 17ª reunião ordinária da sessão legislativa 2016. Convido o nobre vereador Alex Antônio Gomes de Faria, Alex Faria, para que faça a leitura de um texto bíblico.
Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o, bendizei-o, seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a verdade dura de geração a geração.
10 segundos para meditação. Coloco a ata da 16ª reunião ordinária em discussão. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Boa noite a todos aqui presentes, senhores vereadores, a todos os ouvintes da Rádio Comunitária Nova Geração, lembrando que está sendo também transmitida pela rádio web, radiojataí.com.br. Solicito do primeiro secretário que proceda a leitura do expediente de hoje.
Boa noite a todos. Projeto de Lei 016-2016, súmula, dispõe sobre os subsídios dos vereadores do município de Jataizinho, Estado do Paraná, para a 17ª legislatura de 2017 a 2020. A Câmara Municipal de Jataizinho, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Lei entre dispõe sobre o subsídio mensal dos vereadores do município de Jataizinho para a 17ª leitura, a iniciar-se do dia 1º de janeiro de 2017 e finalizar dia 31 de dezembro de 2020. Artigo 2º. O subsídio mensal dos vereadores de Jataizinho fica fixado em parcela única, no valor de R$ 880. Parágrafo único. O subsídio mensal do vereador presidente da Câmara Municipal de Jataizinho fica fixado em parcela única de R$ 1.320. Artigo 3º. Os subsídios que trata esta lei será reajustado anualmente no mês de janeiro, considerado a inflação medida pelo Índice Nacional dos Preços do Consumidor, INPC, ou outro que substitua, do período apurado de janeiro a dezembro do ano anterior. Parágrafo 1º. Para efeitos dessa lei, seja rigorosamente observados os limites de gasto com pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, combinado com os limites estabelecidos pela Constituição Federal. A revisão prevista no CAPT dar-se-á por iniciativa da Câmara Municipal. A primeira revisão do subsídio se dará em janeiro de 2018. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Vereador Alex Antônio Gomes Faria. Projeto de Lei número 017/2016. Súmula. Dispõe sobre o subsídio mensal do prefeito, vice-prefeito e dos secretários do município do estado, de Jataizinho, Estado do Paraná, para o exercício 2017-2020. Autoria, vereador Alex Antônio Gomes Faria. Indicação. Considerando a necessidade de se disponibilizar um meio de acesso ao serviço público à população, considerando que atualmente a internet se tornou um meio mais fácil de acesso, indico à mesa, seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando que determine ao setor competente disponibilize no portal do município na internet um serviço online para recebimento de demandas por parte da população, onde possam indicar as necessidades existentes no reparo de vias, de poda de árvores, reparo no sistema de iluminação pública, etc., com o intuito de promover o melhor atendimento possível ao povo jataiziense. Wagner Moreno Batista, vereador. Indicação. Considerando que a prática do desporto é essencial para uma vida melhor, bem como uma forma de promover o bem-estar da população. Indico à mesa, seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando que determine ao setor competente estude a viabilidade de criar um dia municipal destinado ao esporte, com a realização de competições nas mais variadas práticas esportivas e gincanas, com a participação das famílias, com o intuito de desenvolver o desporto e o bem-estar social da população de nossa cidade. Wagner Moreno Batista. Indicação. Considerando que os servidores públicos municipais desempenham o seu trabalho junto à administração pública, sempre visando o bem comum, considerando que muitos dedicam uma vida inteira do município de Jataizinho, indico à mesa que seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando que estude a viabilidade de se promover a confecção de placas de homenagem de honra ao mérito para serem entregues aos servidores públicos municipais que se aposentarem como uma forma de homenagear e agradecê-los pelos serviços prestados à municipalidade. Wagner Moreno Batista. Indicação. Considerando que a Rádio Comunitária Nova Geração recentemente obteve a prorrogação da autorização para funcionamento por mais 10 anos, indico à mesa, seja enviado ofício à diretoria da rádio parabenizando pela conquista, bem como desejando cada vez mais sucesso à entidade que sempre buscou levar o nome de Jataizinho a todos os cantos, disponibilizando um serviço de qualidade para a nossa população. Jorge dos Santos Pereira. Requerimento 010-2016, de autoria do vereador Jorge dos Santos Pereira. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que o presidente subscreve, vem muito respeitosamente, nos termos regimentais, requerer de vossa excelência, seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações quanto ao prazo para entrega da obra de uma quadra de esportes coberta na Escola Princesa Isabel, bem como da reforma da construção de cobertura da quadra de esportes da Escola Municipal Dom Pedro. Jorge dos Santos Pereira. Passa a palavra ao presidente.
De cada outro. Passo ao segundo secretário que faça a leitura dos vereadores que se inscreveram para fazer uso da palavra. Alex Antônio Gomes Faria. Alex Faria.
Tá. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, aos munícipes que se fazem aqui presentes e a todos que nos ouvem pela Rádio Nova Geração. Bom, senhor presidente, mais uma vez eu quero estar aqui falando sobre os projetos que apresentei a semana passada e dizer que nós vamos esperar aí as próximas sessões onde os projetos serão analisados pelas comissões. Quero deixar desde já claro que a Câmara ela tem autonomia de votação. E todos os vereadores são livres para votar favorável ao projeto ou não, sem ressentimento nenhum. Eu, há uma semana, eu venho pedindo voto dos senhores vereadores, tenho conversado com os que eu não conversei ainda, vou conversar. Eu percebi, diante do projeto apresentado para o vereador ganhar um salário mínimo a partir de janeiro de 2017... Eu percebi que algumas pessoas da população, elas tiveram um desprendimento a atacar o vereador Alex, principalmente nas redes sociais, dizendo que surgiu através de alguns pré-candidatos. E o que me deixou assim surpreso foi que várias manifestações que tiveram, que é válido aqueles pré-candidatos que querem ganhar 4, 5 mil reais, que eles estão falando isso, que querem ganhar, mas eu percebo que tem alguns que já foram vereador nessa casa. E eles, nessas mudanças de partido, porque nunca pararam num partido só, ficam mudando de galho em galho, esses candidatos que querem voltar para a Câmara, eles se filiaram em partido e não conhecem a ideologia do partido deles. Porque se eles conhecessem a ideologia do partido que ele faz parte hoje,
ele saberia que o partido dele defende que o político deveria receber como todo trabalhador brasileiro. Mas, infelizmente, às vezes o pré-candidato não sabe, muitas vezes, nem assinar seu próprio nome, tem que decorar para no dia que for tomar posse lá, saber escrever o nome, e aí a população padece por 4 anos. Então, hoje, o que nós temos que saber é que os direitos estão para todos os vereadores e para toda a população presente. Outras pessoas falaram por que o vereador Alex, agora que ele entrou com esse projeto, porque eu fui vereador 3 vezes e só uma vez eu tive a oportunidade de fixar o subsídio para o outro ano, que foi na gestão passada, que eu quase fui execrado, quase que eu apanhei de alguns vereadores quando eu ia apresentar esse projeto. Mas hoje, como eu vi uma Câmara consciente, que essa Câmara, apesar de todos os problemas que nós tivemos aqui, é uma Câmara de nobres vereadores conscientes, e eu apostando que os vereadores serão favoráveis a esse projeto, eu vi a oportunidade de nós devolvermos para a população nos próximos 4 anos mais de R$1,5 milhão. Porque se a Câmara fizesse a devolução no próximo mandato, Humberto, o senhor não estaria aqui hoje para fazer o uso da tribuna livre para estar reivindicando, porque a Câmara estaria dando R$1,5 milhão para o Jardim Maria Júlia, está fazendo o asfalto lá com recurso livre. Então, isso que os vereadores vão entender, e por isso que os vereadores vão entender que é justo essa Câmara ganhar um salário mínimo. Porque, eu já disse, outras pessoas falaram que o vereador Alex está fazendo isso, porque ele não vai ser mais candidato. Já disse que se abaixar o subsídio para um salário mínimo, sou pré-candidato a vereador se eu passar pelas convenções do meu partido. Então, eu quero deixar claro isso, que eu não estou fazendo isso porque eu vou abandonar a política. Então, nós precisamos desse retorno para a população. Porque hoje, o que eu tenho falado para a população, nós temos um conselheiro tutelar aqui hoje, o Anderson, que tira plantão de 24 horas e ganha R$1.000 por mês. O vereador, ele vem hoje na Câmara uma vez por semana aqui e ganha R$3.000 por mês. Hoje nós temos os policiais militares da nossa cidade que não ganham o que nós ganhamos, a maioria. Nós temos professores hoje que não ganham o que nós ganhamos. Aí tem algumas pessoas dizendo, mas é assistência social. Gente, isso é o papel do ser humano e do cristão. O pastor de igreja não ganha para fazer assistência social e é difícil o pastor que não acaba com o carro dele todo ano trabalhando para carregar a população e não ganha para isso. O padre, ele ganha ajuda de custo da cidade, ele faz assistência social e não ganha até isso R$3.000. Então, nós temos vários líderes de associação comunitária que não ganha isso. Lembrado ali, nós temos 2 líderes comunitários aqui, temos o Camilo aqui, temos o Celso Biolada ali. O Ivan Duarte, que está ali também, está ali o Ivan. Então, eles não ganham até isso e fazem assistência social. O papel do vereador não é ser assistente social. Se o vereador quiser fazer assistência social, ele tem que fazer com o dinheiro do bolso dele. Chegou a hora de nós mudarmos, a população sabe disso. A população sabe disso, a população sabe que eu não estou mentindo. Nós estamos entregando a declaração nossa de imposto de renda essa semana. Eu sei que eu vou ser retaliado talvez aqui por alguns pré-candidatos a vereadores que querem voltar para essa casa, mas por esses vereadores eu não vou ser retaliado, porque eu tenho certeza que eles irão votar comigo. Porque o que nós temos que entender é que hoje nós não podemos é viver uma situação de comodidade. Nós não podemos hoje falar mal de certos departamentos que não funcionam em Jataizinho se nós ganhamos mais que eles. E nós não damos essa resposta. O vereador hoje ele tem que estar aqui para fiscalizar, ele tem que acompanhar, ele tem que vir na Câmara diariamente, ele tem que buscar alternativas. Eu não posso escolher o meu eleitor para me ajudar. Eu tenho que ajudar a cidade inteira. Eu não posso fazer asfalto só na frente da casa do Humberto, eu tenho que fazer asfalto na Maria Júlia inteira. E do jeito que as câmaras estão trabalhando nos quase 6 mil municípios do Brasil, está virando uma situação de que cada vereador junta um montinho de eleitor seu no canto do copinho e fica quebrando aqueles eleitores e esquece do resto da cidade. Nós não podemos mais viver essa ilusão. Nós não podemos mais viver isso. Nós temos que viver uma situação hoje de igualdade. O vereador Alex hoje, ele tem que trabalhar para aquela pessoa que trabalhou para mim, para aquela pessoa que me ajudou e para aquela pessoa que não me ajudou, para aquela pessoa que ajudou o vereador Clovinho, o Laércio, o Jorginho e todos os outros vereadores. Então, eu aceito tudo que estão falando. Aceito me chamarem de demagogo, aceito, mas o que eu não aceito é a mentira. E hoje essa Câmara aqui, hoje essa Câmara sabe o que eu estou dizendo. Que a maioria dos vereadores aqui estão trazendo a declaração de imposto de renda essa semana aqui, que é aberto para todos os populares ver. E a maior renda de no mínimo 7 ou 8 vereadores aqui é o subsídio. Porque ganhar é o que está declarado imposto de renda. Tem um contador aqui, sabe o que eu estou falando. O prolabore de cada pessoa é o que ela declara para o imposto de renda, não o que ela sonega. E aqui, a maioria dos vereadores aqui, a maior renda dele é o subsídio. Então, por isso que eu digo, quando o subsídio é maior que a sua própria renda, o vereador não tem subsídio. O vereador tem salário. Porque eu, por exemplo, sou um que minha renda fora da Câmara é menor do que aqui justificada a declaração de imposto de renda. Então eu não posso mentir para a população. Porque o dia que eu for apresentar o meu comprovante de renda, toda a população vai saber que a minha renda maior é o subsídio. E se no mínimo 7 vereadores não falar isso aqui, é porque estão mentindo. Porque se vocês pegarem a declaração de imposto de renda deles, vocês vão saber que eles estão na mesma situação que eu. Então, demagogia se eu falasse que eu não faria isso. Então, hoje eu faço isso. Tá? Então, eu só quero dizer para Jataizinho que eu não sei se esse projeto será aprovado. Vou defender ele na comissão que eu faço parte, porque já tem algumas pessoas falando que eu não vou poder na comissão. Eu posso, porque o projeto não é para mim. O projeto é para a próxima gestão. Eu faço parte, sou presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Vou defender esse projeto na Comissão de Finanças e Orçamento. Vou defender ele essa semana. Vou nas igrejas, vou na sociedade e vou lutar para ele passar. E assim como vai ter vereador que tem todo o direito de brigar para ele não passar. E para, se quiser subir para 4 mil, 5 mil, 6 mil reais, é um direito de cada vereador, é livre aqui. Eu só quero dizer que eu respeito o voto de cada vereador. Aqueles que se manifestaram a favor do meu projeto e aqueles que manifestaram contra. Não vou faltar com a minha ética aqui dentro. Vou aceitar os votos no dia que for para a votação. Sei que há um vício de competência na questão do projeto do vice, do prefeito, dos secretários. Porém, se aprovado, o prefeito ele pode sancionar se ele quiser, tá? Ele pode sancionar, mas não há vício no projeto dos vereadores, não há erro, não há inconstitucionalidade, como o ex-vereador andou falando aí nas redes sociais e foi de porta em porta falando. Ele não conhece nem a cartilha Cantim Feliz, que foi usada em 1930, e quer falar de Constituição Federal, quer falar de lei orgânica. É igual mentir para mentiroso. Ele vai querer falar a verdade para quem? A população cresceu em Jataizinho, em todos os lugares do Brasil. A população não está mais trocando voto a troco de bujão de gás e mudança em F4000 velha mais não. A população hoje sabe quem trabalha e quem não trabalha. Então aqui tem respeito com quem me respeita. Agora, a pessoa tem que saber o que ela fala. Porque o debate bonito é aquele debate que você luta o bom combate. Até onde o pastor falou na igreja lá, que teve um rei lá, que eu esqueci o nome, que ele falou. Ele falou, vim e combati o bom combate. Então, eu estou combatendo o bom combate. E se o projeto for aprovado, quem vai ganhar é a população de Jataizinho. Se o projeto for reprovado, quem vai ganhar é os próximos vereadores da próxima gestão, que não são nós aqui, pode ser nós se algum passar, que todos são pré-candidatos, se algum conseguir passar pelas convenções, e os outros que vierem assumir. Então eu peço para a população de Jataizinho o apoio nesse projeto, que cobrem dos seus representantes, seus vereadores, que votem para os vereadores ganharem um salário mínimo no próximo mandato.
Palavra, vereador Jorge Santos Pereira.
Jorge dos Santos Pereira, vereador Jorginho.
Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui toda presente, meu muito boa noite. Eu quero dizer que hoje, em nome aí da família Tini, eu estarei me abdicando de usar aqui meu espaço. Quero dar minhas condolências aqui para o vereador Laércio, que tem uma irmã que é casada com o filho do Edson. O vereador Maurílio, que tem uma filha também que é casada com o filho do Edson Tini, um cidadão, uma família pioneira aqui do nosso município. Eu tenho aqui um requerimento que eu estarei discutindo, então quero deixar aqui um abraço a toda a família Tini. Tá? Infelizmente, um dia triste para o nosso município, uma pessoa que contribuiu e muito para o nosso município, que gerou muitos empregos, que teve cerâmica aqui em Jataizinho, que hoje tem essa mesma empresa ali na cidade de Sapopema. Então eu quero dizer que, por esse motivo, hoje eu vou deixar de usar aqui o meu espaço em nome da família Tini.
Fala o vereador
Wagner Batista Moreno, vereador Vaguinho.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, munícipes presentes, representantes de bairros. Eu gostaria de falar sobre as indicações. Nós fizemos a indicação aí para que fosse implantado no site do município um georreferenciador. O que, que é isso? Alguns municípios, como Ibiporã e Cornélio Procópio, estão usando esse sistema, que ele é vinculado ao site do município, onde o cidadão, ele identifica um problema, ele fotografa, ou ele entra como, em forma de protocolo e protocola direto no site do município. Então, dessa forma, facilitando os fiscais da prefeitura para localizar os locais que precisam de reparos. Poda de árvore, substituição de lâmpadas, postes, todo o serviço que houver dentro do município poderá ser identificado. Eu sei que muitos devem estar pensando que vai ser muita coisa, né? Mas a informática está aí para facilitar, não para complicar. Então, já que esse recurso existe e está aí à disposição, né? Então, que a Prefeitura de Jataizinho, os órgãos competentes aí entrassem em contato, né? Para ver se poderia estar viabilizando para o nosso município também esse georreferenciamento, para facilitar, né, no atendimento, né, não só na identificação dos problemas, como no atendimento. Fizemos outra indicação. Solicitando a criação do Dia do Esporte. Nós sabemos que Jataizinho é uma cidade onde tem muitos esportistas, né? E um sonho meu sempre foi estar criando uma atividade esportiva que envolvesse a família. Não só os praticantes, mas seus pais, seus filhos, né? Então, nós tivemos aí, em algumas épocas, tivemos alguns torneios no ginásio de esporte, torneio de truco, malha. Então, algum esporte que pudesse ser praticado por família. De repente, a gente vê aí um campeonato de vôlei de areia, de dupla entre irmãos ou entre mãe e filha, pai e filho. Então, uma forma de fazer uma aproximação, né, do esporte familiar na nossa cidade, criando um dia específico para essa prática esportiva. Outra indicação que nós fizemos é referente aos funcionários que já estão aposentados. Tá? A maioria deles, né, grande maioria, prestou grande serviço para a nossa prefeitura municipal, para o nosso município, né? E aposentaram e, de repente, receberam um mero diploma ou um mero ofício de agradecimento. Eu acho pouco, acho que esses servidores aposentados, eles mereciam ter algo mais. Então, eu estou pensando, no caso da confecção de uma placa, né, de honra ao mérito, pelo serviço prestado ao município, né? Também, se possível, né, que desse um brinde, alguma coisa a esse servidor, para ele se sentir valorizado. Pô, fiquei 30 anos prestando serviço público e saí, a minha empresa me reconheceu, né? Tem alguma coisa aí para me poder estar mostrando pelo aquele serviço, né? A gente vê casos assim de algumas indústrias ou algumas empresas acabam dando relógio, dando um bottom, alguma coisa para o funcionário, como lembrança pelo serviço prestado. Então, seria essa as indicações que nós estamos fazendo. E, no mais, estaremos aqui para discutir também, junto com os colegas, sobre as preposições que vão aparecer. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Maurílio Martiello Bidu.
Bom, senhor presidente, meus nobres pares, munícipe aqui presente, ouvintes da Rádio Nova Geração, meu boa noite. Bom, presidente, eu quero começar dizendo, requerer de Vossa Excelência hoje, depois que eu falar aqui, eu quero fazer um desafio aqui para essa casa, o senhor suspendendo a reunião, dentro de 10 minutos, e se aparecer aqui o que eu vou falar hoje, eu renuncio meu mandato hoje aqui. Porque na sessão passada, até gostaria que o vereador Adilson se manifestasse depois. Presidente, eu acho que tem que ter respeito, ele já está passando do normal aqui. Porque é o seguinte, aqui eu fui acusado que eu roubei isso, que eu roubei, que eu comprei pão, que eu comprei bala, que eu colocava café, que eu fiz um monte de coisa errada aqui. E a justiça me afastaram aqui, juntamente com outros vereadores, e falaram o que quiseram. E hoje eu quero falar, como eu falei ao vereador Adilson Gonçalves, que ele é bom para comprar peça. Por quê? Porque as notas fiscais chegavam na prefeitura para pagar, mas as peças não chegavam. E hoje, eu estou fazendo parte, olhando a auditoria que está sendo feita no mandato do vereador, como presidente da Câmara, aonde tirei a cópia aqui, depois vou distribuir aí para cada vereador, que o vereador Adilson, como presidente da casa, gastou aqui R$ 5.598,65 na compra de duas impressoras, dia 13/4/2016. E que até hoje, eu quero, presidente, que o senhor chame o diretor dessa casa aqui e que traga essas duas impressoras aqui na Câmara, que já foi pago, que inclusive tem a cópia do cheque aqui, foi pago dia 3 de maio. E essa impressora não chegou aqui na casa. E se essa impressora estiver aqui, eu renuncio meu mandato hoje de vereador aqui. Então, presidente, quero fazer esse desafio ao vereador Adilson. Gostaria, porque eu nunca vi comprar um negócio e pagar. Está aqui a cópia da nota fiscal. E não receber a mercadoria. E para mim não é surpresa. Para mim não é surpresa, porque Vossa Excelência já tem um processo na promotoria pública, aonde Vossa Excelência era comprador de peça. E agora está aqui na Câmara também. A nota fiscal chegou. A mercadoria não se encontra na casa. Então, eu gostaria, presidente, eu gostaria que Vossa Excelência se manifestasse. E também gostaria, meu caro presidente, desde já, aqui, que a Vossa Excelência suspendesse a sessão e nós, vereadores, fizesse um requerimento aqui abrindo uma comissão especial de inquérito. Porque não pode pagar uma mercadoria sem receber ela. E tem a cópia aqui. E não estou inventando nota fiscal, não. Está aqui, vou distribuir para Vossa Excelência. Está aqui, vereador Cícero. vereador Wagner, está aqui. E para os restos vereadores estão aqui, para os munícipes que estão aqui. Então, e aí, falam que eu fiz coisa errada aqui. Se eu fiz coisa errada, comprar a margarina para o servidor comer um pão com manteiga aqui. Se eu fiz coisa errada, é deixar a garrafa de café aqui para o munícipe tomar, a água que tem ali. Agora, eu não fiz isso aqui. Em nenhum momento, durante os 4 meses e pouco, eu comprei nada e não recebi a mercadoria. E outra, o mais estranho, que isso foi comprado numa empresa de açaí. De açaí. Lumer Informática Limitada. Avenida Rio de Janeiro, Comercial Centro de Açaí. E não chegou. Dia 13 do 4. Foi emitida a nota fiscal. Dia 13 do 4. E depois o vereador quer ficar lá fora criticando, falando Maurílio. Eu, quando eu falo, eu assumo, vereador. Então, eu quero, presidente, quero fazer esse desafio. Se o diretor da Câmara trouxesse as duas impressoras aqui, mostrar que essas impressoras estão aqui na secretaria, eu renuncio meu mandato hoje. 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 Eu renuncio aqui. Na presença de vocês, munícipes, e os ouvintes da Rádio Nova Geração que estão acompanhando essa sessão. Eu quero fazer esse desafio para os meus pares aqui. Meus companheiros vereadores. Que eu queria fazer um requerimento aqui, presidente, pedir para o diretor da Câmara que fizesse um requerimento, o senhor suspendesse a sessão e que nós abríssemos agora uma comissão especial de inquérito para averiguar esses fatos. E eu gostaria que o senhor desse a suspensão e que o diretor da casa viesse aqui também e que trouxesse essa. E logo em seguida, eu quero assinar esse requerimento e pedir para os meus pares também assinar. Essa, presidente, eu quero pedir isso até que o senhor coloque em plenário.
Como eu já havia falado em outras reuniões, que eu não iria tomar nenhum lado dos vereadores, respeito a opinião de cada um. Da mesma forma que estou aqui para defender os funcionários, o qual eu coloquei no cargo, eu não vou expor, peço desculpa, Vossa Excelência, que hoje o diretor da Câmara é o Sandro Juliano Fidelis, uma pessoa da minha confiança, e na época dessa compra, não era o Juliano que era o diretor, então eu peço até desculpa ao vereador, peço desculpas aos ouvintes, à população que se encontra presente, aos demais vereadores, que eu acho que não seria justo eu convidar o Sandro Juliano para vir aqui, sendo que nesse momento não era ele que era o diretor da Câmara. Então não era ele o responsável, muito menos era ele que participava das compras aqui. Então eu peço que cada um se coloque no lugar dele, posso estar sendo injusto ou fazendo o errado aqui.
Eu gostaria que o senhor suspendesse, eu quero um requerimento, eu quero apresentar o requerimento, pedindo a abertura de uma comissão especial de inquérito.
Presidente, eu posso ter um minuto da palavra?
Como foi falado aqui, eu peço que cada um respeite a opinião do outro. O vereador Maurílio fez o pedido, nós vamos estar concedendo o espaço que o vereador pediu, mas antes de dar esses 10 minutos, eu dou um minuto para que o vereador Adilson possa estar falando, explicando, e depois peço para que os demais vereadores se reúnam e veja o que vai acontecer juntamente com a assessoria jurídica desta casa, juntamente vendo o regimento interno, a lei orgânica, para ser tudo feito da melhor forma para que ninguém seja prejudicado e ninguém seja julgado injustamente. Então, um minuto para o vereador Adilson, pode concluir, e logo depois eu peço 10 minutos para os vereadores se reunirem e decidirem o que eles acham.
Boa noite a todos. Veja bem, a toda a população, os munícipes aqui presentes, Realmente, as impressoras foram compradas na empresa Lumer Informática, Avenida Rio de Janeiro, 1060, em Açaí. Telefone 43-3262-4001. Qualquer coisa, a população, alguém quiser ligar. Nessa transação de sai presidente e entra o outro presidente, Fábio de Moraes, Polônia, o cheque estava pronto, realmente foi pago às impressoras, só que o cara não tinha ela em pronta entrega. Aí conversei com o presidente atual, Fábio de Moraes Polônia, inclusive, Fábio, se você quiser se expressar junto a isso, só que não é do meu caráter, vereador Maurílio. Para quem me conhece, da minha pessoa, o que eu sou, não é uma impressora que vai fazer eu. Simplesmente, os gastos que tem aqui foi eficiente do que eu fiz. E nunca vou fazer nada de errado, ainda mais duas impressoras. Isso não é meu caráter, meu pai não me ensinou desse jeito. Eu só pego o que é meu, o que não é meu, não é meu. Então, só para entender, vereador, eu não preciso nada que é dos outros. Eu preciso do que eu tenho, do meu caráter. Eu tenho caráter. E vou falar para você. Você pode pegar essa nota e ligar em Açaí. Se o fornecedor falar que não vai trazer impressora, eu também renuncio. O senhor entendeu, vereador? Porque é que falar, até papagaio fala. E eu gostaria, presidente, que o senhor desse a palavra do senhor a respeito da conversa que eu tive quando eu passei a relação para o senhor, que eu trabalho transparente, vereador. Desculpe a dor de cotovelo que você tem, mas eu trabalho na transparência. Essas são minhas palavras, presidente.
Como foi pedido, nós vamos dar 10 minutos para o vereador Maurílio estar conversando com os demais vereadores. Essas comissões, geralmente, tem que ser feita o requerimento, até por 3 vereadores a ser apresentado. Então, como foi pedido os 10 minutos do vereador Maurílio, está dado os 10 minutos para que ele possa estar conversando com os vereadores para que a gente possa ver.
Faço o requerimento, eu vou assinar e vou pedir por quem quiser assinar. Você entendeu? Aí o senhor coloca no plenário.
mais uma vez, retornando aos trabalhos, depois da conversa entre os vereadores, o qual o vereador Maurílio fez o requerimento.
E eu quero, desde já, protocolar nessa casa o requerimento, assinado por 4 vereadores ao presidente da casa, e que o presidente faça sua leitura.
Para explicar para a população, essa nota dessas impressoras foram pagas no dia 13 de abril. Eu, como novo presidente, assumi no dia 2 de maio. Essas impressoras não estavam na casa. Conversei com o presidente, ex-presidente Adilson Gonçalves, na quinta-feira. Essas impressoras ainda não tinham chego. E pedi para o diretor da Câmara atual ligar na empresa para entregar a impressora. E ele disse que não tinha essa impressora no momento para entregar. O requerimento do vereador, o que diz aqui no artigo 57, artigo 58 da Comissão Parlamentar de Inquérito. Aí, só para a população entender, vou explicar desde o início como funciona. O artigo 57 se diz assim: as comissões especiais serão constituídas a requerimento escrito e assinado, no mínimo, por 3 vereadores, apresentado na hora do expediente, e terão suas finalidades especificadas nos requerimentos que a constituírem, cessando suas funções quando finalizadas as deliberações sobre o projeto. Aí o artigo 58. As comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação própria, além de outros previstos no regimento interno da Câmara. Serão criadas a requerimento de 1/3 dos vereadores, independentemente de deliberação do plenário, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil e criminal dos infratores ou outros órgãos competentes para o caso. O vereador apresentou o requerimento com assinatura de 4 vereadores. O vereador que o presidente subscreve vem muito respeitosamente, nos termos regimentais, requerer que Vossa Excelência, nos termos regimentais, a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, com o objetivo de apurar a aquisição de 2 impressoras, as quais foram pagas e não se encontram nas dependências dessa casa nessa mesma data, conforme discriminado a nota fiscal 000274 da empresa Lumer Informática, no valor total de R$ 5.598. Como foi protocolado e tem assinatura de 4 vereadores, e o regimento pede por 3, esse requerimento entra diretamente para a comissão, que está tudo dentro do requerimento. Está recebido o requerimento e agora será votado, os vereadores escolherão os 3 que irão fazer parte dessa comissão. Coloco em votação os 3 vereadores que irão fazer parte dessa comissão, lembrando que não estamos julgando e não colocando acusações em cima de ninguém, onde esses vereadores irão pesquisar a respeito desse requerimento. Vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
É Thaís nome, né?
Isso.
Eu voto no vereador Maurílio, no vereador Jorge e em mim, Alex.
Vereador Adilson Gonçalves da Silva.
Três nomes.
Vereador Cícero.
É, 3 nomes, Gil. Mais 2.
Vereador Wagner e vereador Laércio.
Vereador Clóvis da Silva Cordeiro. Clovin.
Jorge, Bidu e Alex.
Cícero Aparecido Guimarães.
Eu voto no vereador Laércio, Wagner e eu mesmo.
Vereador Laércio Fernandes Quitério.
Eu voto no vereador Wagner, no Cícero e no vereador Laércio, eu mesmo.
Vereador Jorge dos Santos Pereira, Jorginho.
Vereador Maurílio, vereador Alex e vereador Jorge.
Vereador Wagner Batista Moreno, Vaguinho.
Vereador Laércio, vereador Cícero e eu mesmo.
Vereador Maurílio Martielli.
Eu voto vereador Alex, vereador Jorge e vereador Maurílio.
Vereador Alex, vereador Jorge e vereador Maurílio fazem parte da comissão, tendo em vista o prazo e lembrando que todas essas análises serão passadas para a assessoria jurídica da casa, onde o vereador Adilson também terá todo dia, todo o prazo aqui para estar conversando com os vereadores, para estar conversando com a assessoria jurídica dessa casa, e lembrando que o vereador também pode estar entrando em contato com a empresa. Convido o senhor Humberto Felipe para adentrar o plenário para fazer o uso da palavra na tribuna livre, conforme foi requerido. Peço ao senhor Humberto que se sinta à vontade nessa casa, tem um prazo de 5 minutos, e se sinta para falar, explanar de coisas de relevância para o nosso município. Fique à vontade, Humberto.
Senhores vereadores, senhor presidente, senhores munícipes aqui presentes e também ouvintes da Rádio Nova Geração, boa noite. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa Casa de Leis, organização do município, para comentar a respeito de alguns problemas do nosso bairro. De antemão, gostaria de expressar meu sentimento a respeito de tantas desavenças nessa Câmara, que de repente poderia estar usando esses horários tão importantes aqui para trabalharem mais em prol do município e tantas coisas necessárias aí para o bom andamento do progresso da nossa cidade. Eu queria vir nessa Câmara aqui, de repente, até agradecer e elogiar os trabalhos do Executivo, né, da administração do município, até mesmo dessa Câmara de Vereadores. Mas, infelizmente, eu não vim para elogiar e nem agradecer. E talvez não acharia ninguém aqui em Jataizinho para que pudesse fazer isso. Porque a gente não vê o desenvolvimento que o município merece, que os cidadãos de Jataizinho merecem. E, infelizmente, eu vim falar do meu bairro, do nosso bairro, Jardim Maria Júlia, que já foi comentado várias vezes aqui, os senhores vereadores já comentaram, inclusive na última reunião, o Crovinho comentou bastante a respeito da situação crítica que está o bairro Jardim Maria Júlia. Em nome do Camilo, que é o presidente do bairro, dos moradores de lá, nossos amigos, eu quero falar aqui o que aconteceu diante dos problemas que tem acontecido lá no bairro, das dificuldades que nós moradores estamos passando lá, E o que aconteceu? Eu vou contar a história que aconteceu, porque talvez nem todo mundo sabe. Diante desses problemas que está no bairro lá, além dos buracos, além da lama, da poeira, mato para todo lado, iluminação precária. Na frente da minha casa tem dois postes que faz meses que não vão lá trocar a luz, né, tá no escuro. Diante desses problemas, mais um, né, que agora, graças a Deus, talvez vai se fazer asfalto lá, começaram as galerias para fazer asfalto na rua Nicola Pansardi. E diante desses problemas, na lama que está se causando devido ao serviço, eu procurei a administração do município pedindo ajuda para minimizar os problemas. Eu procurei o pessoal do barracão, o pessoal ali para ver o que eles poderiam fazer. E não fui atendido. Aí eu procurei o secretário de obras, acho que é o Mário, não sei se é secretário de obras, engenheiro de obras. Ele falou que ia lá, não apareceu. Aí esperei vários dias, continuou o problema da lama. Insuportável, cara. Eu acho que só o Jorginho mesmo que mora lá que sabe desses problemas, porque acho que ninguém mais passa por lá, acho que não tem como passar lá. E aí, o que eu fiz? Eu vou falar com o senhor prefeito. Porque acho que ele teria que tomar alguma atitude para resolver o problema lá, minimizar o problema pra gente. Eu procurei ele, fui na sala dele, pedi um horário com ele lá. E o impressionante é que em nenhum momento ele se mostrou interessado em ajudar a gente. O que é revoltante é você ter um administrador que está lá para representar você e ele olhar para você e em nenhum momento ele te dá apoio. Ele só falava para mim, não posso, não é competência minha, não tenho condições de fazer nada. Eu já terceirizei o serviço, quem tem que fazer o serviço é a empresa que foi contratada. Meu, mas nem administrar o serviço, será que ele não pode acompanhar? O que é revoltante, cara, é você ter um líder que está lá para te representar, para te ajudar, e na hora que você precisa, o cara fala para você que não pode fazer nada. Pô, é a mesma coisa do teu filho pedir para você o pão e você falar que não pode dar, que você não vai dar. Meu, a administração pública, ela tem que ter consciência que ela está aí para servir. E de alguma forma ela tem que resolver o problema. Meu, se vocês ficarem aí só pensando em trabalhar em cima das leis e inventando ou criando um motivo para que a coisa não se resolva, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Eu falei para ele que se eu pegar uma enxada, eu resolvo o problema lá. É tão pequeno o problema que eu acho que não precisa um monte de equipamento, caminhão, máquinas, não. Pouca coisa resolve. Falta de disposição. Carpinagem do mato, sabe que precisa de uma empresa? Contratar uma empresa para carpinar lá, limpar? Será que não tem ninguém que possa resolver o problema da iluminação? Meu, a gente fica indignado por isso. Porque há possibilidade de se resolver os problemas sem muito investimento, sem muito gasto. O que precisa é disposição. E o pior de tudo, que ele, além de não se prontificar em ajudar, ele se irritou comigo e pediu para mim me candidatar a prefeito para fazer melhor que ele. Onde você viu isso? Meu, eu não quero ser candidato a prefeito. Eu simplesmente estou cumprindo com a minha obrigação de cidadão. Eu estou pedindo que seja respeitada a minha condição de cidadão. O meu direito. Eu não fui lá para brigar com ele. Da mesma forma que eu sou amigo de todos os vereadores aqui, eu sou amigo do Hélio também. Hélio Duque. Eu sou amigo do Hélio Duque, do do excelentíssimo presidente Fabinho, do Maurílio, do Jorginho, do Crovinho. Sou amigo de todos vocês. Eu estou falando com vocês, vereadores, e vocês e o senhor excelentíssimo prefeito, não Hélio Duque. Eu quero que ele não me interprete mal, que eu não sou inimigo dele, eu sou amigo dele, que eu estou querendo ajudar ele, mostrando para ele, porque me parece que ele não vê esses problemas. Então, eu quero pedir aqui, diante de todos os senhores vereadores, os munícipes que estão presentes, os ouvintes da Rádio Nova Geração, que vamos trabalhar junto para resolver o problema. Não vamos criar um outro problema. Eu não vim aqui criar um problema. Eu quero que os senhores ajudem a apontar uma solução. E também cobrar do prefeito por que ele não está se dispondo a ajudar a gente do bairro. Porra, nós pagamos nossos impostos em dias, nós trabalhamos, gastamos no comércio, nós ajudamos o desenvolvimento da cidade. Então nós temos que, nós merecemos respeito, nós merecemos um pouco mais de atenção. Então eu conto, eu em nome do nosso bairro, do Jardim Maria Júlia lá e do Camilo, que é o nosso presidente de bairro, eu quero contar com vocês aí e pedir que vocês façam alguma coisa para resolver o nosso problema. Porque até agora o povo não se manifestou ainda não, mas daqui a pouco o povo lá do nosso bairro vai começar a se manifestar. E talvez, talvez seja pior, né? Então vamos tentar resolver isso aí já, buscar uma solução. Eu agradeço aí pela oportunidade.
Nós que agradecemos a presença do Humberto Felipe, que está representando o Jardim Maria Júlia, em nome do presidente Camilo, fazendo aí a reivindicação. Camilo, que sempre tem cobrado a gente, sempre tem falado a respeito do asfalto, da segurança, da iluminação ali. Quero agradecer a participação do Humberto, primeira vez na casa, que seja bem-vindo. Os vereadores todos analisaram aí o que ele falou, será tudo levado ao prefeito, como os outros ofícios, as outras indicações que o vereador Clóvis já foi feito, foi mandado para lá também. Passamos ao período destinado à ordem do dia. Passo ao primeiro secretário, Alex Antônio Gomes de Faria.
Passamos ao período destinado à ordem do dia. Discussão e votação única. Coloco em discussão requerimento número 10/2016, de autoria do vereador Jorge Pereira dos Santos. Jorge Pereira, requerendo envio ofício ao Executivo Municipal solicitando informações quanto à entrega de quadras de esporte e coberturas nas escolas municipais. Em discussão, vereador Jorge.
Olha, eu quero estar discutindo e dizendo do porquê de fazer esse requerimento, é que existe uma cobrança muito grande, e até cobrei do secretário de governo, o Eric Bruno, essa situação das quadras, e quero que venha essa informação para que eu possa detalhadamente estar explicando para a população o que está acontecendo, o porquê da demora da entrega, se é falta de vontade da empresa, se o município, de repente, não está fazendo aí os pagamentos, tá, da empresa que está prestando o serviço, só para que eu possa aí poder dar essa satisfação para os moradores de Jataizinho. Então, teve um morador que na semana passada me questionou. A gente sabe que a obra, após o seu término, vai ser de suma importância ali para os colégios, a Princesa Isabel, que até então não tinha esse espaço para que as crianças ali da escola pudessem praticar a aula de educação física. Então, nós sabemos que o prefeito municipal fez ali mais salas ali dentro do colégio, da escola municipal, e sem dúvida nenhuma, quando terminar essa obra, ela vai ficar perfeita ali para poder atender a demanda ali daquela escola. Então é para isso que eu faço o requerimento. Quando algum cidadão me questionar, eu saberei com exatidão está respondendo. Ali na Escola Dom Pedro também, onde foi feito uma doação, uma cessão de uso para o município, porque antes o município não poderia fazer naquela escola nenhuma benfeitoria. Então o prefeito municipal, junto com o Celso Ribeiro, conseguiu, através do governo estadual atual, através do deputado estadual Alexandre Cury, que o governo do estado repassasse o colégio Joana para que fosse do município. Então hoje o prefeito municipal também está reformando a quadra, fazendo a cobertura, só que a obra, ela teve um começo acelerado, onde nós achávamos que iria terminar rápido, só que de repente a obra, ela deu uma travada e nós não sabemos o motivo. Então esse requerimento é para dirimir essas dúvidas que possa vir aqui para o vereador, e para quando, como eu já disse, algum cidadão me questionar, eu irei saber responder o porquê. Se é recurso que o governo federal, de repente, não tem repassado, e se o governo federal não estiver repassando, nós entendemos que aí sim o município não tem culpa. Nós sabemos que hoje muitas coisas que o governo federal deu para alguns municípios não veio todas as parcelas, e se não vier todas as parcelas, aí não existe possibilidade que o município possa estar tocando a obra. Então é para isso que é esse requerimento, para tirar toda a dúvida. De repente nós falamos aqui uma situação e aquilo que nós de repente dissermos aqui não é condizente com um projeto que existe dessas duas obras. Então era isso que eu tinha para falar com relação a esse meu requerimento que eu fiz aqui no dia de hoje.
Tá. Vereador Jorginho, sempre preocupado com o esporte e educação do nosso município, vereador atuante nessa área. O requerimento dele é de grande relevância para a nossa cidade. Juntamente com o requerimento, tenho certeza que vai ser aprovado. Nós vamos estar enviando um ofício também, vereador Jorge, convidando a empresa vencedora dessa licitação para que seja aqui vindo na Câmara, explicando os prazos, forma de pagamento e o prazo também da entrega dessa cobertura. Eu desde já quero dizer que sou favorável ao requerimento da Vossa Excelência, que é uma coisa ali que vai ser de suma importância para as escolas e para nossas crianças. Vereador Maurino Martiello, Bidu.
Bom, vereador Jorge, eu quero desde já dizer a Vossa Excelência que eu sou favorável, mas quero dizer o que aconteceu. Aconteceu que isso aí foi no ano eleitoral, aonde não só Jataizinho foi agraciado com essas coberturas de quadra aí, como em várias cidades. E todo mundo sabe que também houve uma denúncia aí, aonde pessoas que pertenciam ao governo, houve uma denúncia aí de superfaturamento, de dinheiro desviado. Existia já um mérito para a empresa, e isso aí está sendo averiguado os fatos. Mas não é diferente, meu caro vereador Jorge, o que vem acontecendo aqui no município. Aqui, em 2012, onde você também era vereador, vereador Alex, e os demais aqui não estavam aqui nessa casa, foi comprado um terreno lá na Vila Frederico. E colocaram uma placa. O ex-prefeito mandou um projeto aqui para a Câmara, que tinha urgência, que ia ser construída uma quadra lá para aqueles moradores da Vila Frederico. E a Câmara fez o papel dela. Votou favorável. Isso em 2012. E nós estamos em 2016, terminando o outro mandato. E está lá. Nem começaram. Não existe nem licitação para fazer, vereador Jorge. E o terreno está lá.
serviu agora para estacionamento de carro velho lá. Então, infelizmente, é isso que tem gente querendo voltar. Como nós aqui, eu discuti aqui várias vezes, da administração, ex-administração do seu prefeito, ex-prefeito Wilson Fernandes, a reforma do ginásio de esporte. Aonde meteram a mão no dinheiro. Gastaram 400 mil reais lá. E que eu sempre falei aqui, que o prefeito de Biporã construiu um pouquinho menor por 350. Então, esta é a administração que estão passando. Então, vereador Jorge, simplesmente nós vamos votar aqui seu requerimento. Mas tomara que venha a resposta. Tomara que venha dizendo que dia que vai terminar, se já terminou, se o governo do estado ou é o município que tem que repassar o dinheiro para essa empresa. Se o município teve que entrar com uma porcentagem ou não, porque essas licitações foram feitas pelo governo do estado. É o que eu sei. Que o próprio governo que licitou, que é a empresa que estão fazendo essas coberturas nas quadras. Então, esperamos, que, não sei se o governo municipal aqui vai saber informar isso aí, mas esperamos que o governo municipal informe, mas porque foi licitado pelo governo do estado. Então, também sou favorável ao requerimento.
Clóvis da Silva Cordeiro, Clavin.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, munícipes que fazem presentes, a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração, os presentes aqui, em especial meu primo Humberto Felipe, né, que nós vemos numa batalha feia para trás, e Humberto e Maria Júlia. Tá? E quanto ao requerimento do vereador Jorge, quero dizer que sou favorável também, e quero deixar uma sombrinha em cima do requerimento. Hein? Falar uma coisa para vocês. Aqui, muitas vezes, a administração nossa, o Mert Felipe, ela brinca de administrar. E esse ano, vou falar para você, eles vão dar uma peguinha aqui na Maria Júlia. Quanto ao requerimento, para você ver como é que emenda tudo, como vira politicagem o negócio. Tá? Algum vereador sabe me responder quantos meses faz que começaram a mexer nessas quadras? Faz tempo. Faz tempo que eles começaram a mexer nessas quadras. Só que eu falo uma coisa para vocês. Eu acho que mais uns dois a três meses. Sabe para quê? Para passar a mão na cara do pai que tem um aluno lá, tá? E pedir o voto. Ó, eu fiz a quadra aqui, ajeitei e tal, tal, e eu tô pedindo seu voto. Ó, daqui 2 meses vão terminar a Maria Júlia, Humberto. 2, 3 meses vão terminar a Maria Júlia. Aí vai todo mundo lá bater palma lá. Só que, infelizmente, a população esquece o que sofreu lá atrás. O que judiaram deles primeiro para depois fazer. Você está entendendo? Se houvesse uma força de vontade de administração, essas quadras estariam prontas. Tá? Essas quadras já estariam prontas, tudo organizadinho. O teu bairro estaria pronto. Só que, infelizmente, eles fazem política com o sofrimento do povo. A verdade é essa. E, resumindo, que nem o senhor falou na tribuna ali, pega o executivo e soca os 9 vereadores junto no mesmo saco e toca dentro de Tibagi. Aí é os 9 que não presta junto com o administrador. Só que, infelizmente, a caneta, Humberto Felipe, é dele. Nós brigamos aqui, questionamos, é quadra de esporte. Esse Dom Pedro foi uma novela de mais de 2 anos, os senhores sabem disso. Uma caixa d'água caindo no colégio ali, tive que arrumar a maior brigueira aqui. Se eu falar para o senhor que trocaram a caixa, também até hoje não trocaram. Fizeram um remendo lá e deixaram. Vocês estão entendendo? Então, na verdade, eles brincam. A verdade é essa. Eles brincam. E só que daí os 9 pagam junto. Quem cobra também não presta. Quem defende não presta. E quem cobra não presta junto. E o prefeito que não fez e nós pagamos o preço. Vocês estão entendendo? Quem acompanha um pouquinho da política, ainda, ah não, o vereador tal lá cobra, o vereador tal fala tal coisa, mas quem não acompanha, ele pega no vento, o nego joga no vento, ele gruda lá e fala que ninguém presta. Você está entendendo? Esse Maria Júlia virou novela aqui dentro dessa câmara aqui. Se houvesse um conselho, teve... quantas licitações passou por ali? Quantas? E quantas? Agora colocaram uma placa lá, na rua de cima ali também ficou uma placa há uns 8 meses, para depois ele mexer. O senhor que é presidente, o senhor sabe do que eu estou falando. O senhor está entendendo? Só que houve mais houve uma junção da população, do pessoal de cima ali, Humberto, e vieram para cá também cobrar. Vieram aqui, foram na prefeitura, o que você ouviu, a dona Sandra ouviu da boca dele também. Você está entendendo? A dona Sandra, a mulher do senhor Renato, ela ouviu mesmo, mais ou menos o que você ouviu da boca do prefeito, ela ouviu também, só que ela não desistiu. E nem o pessoal que acompanhava ali, a tia do Laércio Quitério, acompanhou junto, cobrando aqui na Câmara, cobrando na prefeitura. Você está entendendo? Não desanimaram. Hoje, infelizmente, eu acho que só está você e o Camilo aqui. Você está entendendo? Então, tem que haver uma junção do pessoal ali e dar as mãos e correr atrás. Vem aqui na Câmara, vai na prefeitura e brigar. Porque se vocês não brigarem, você está entendendo? Mas eu ainda acredito que eles vão fazer alguma coisa por causa do ano político. Que nem eles fizeram um pedacinho de cima ali. 2012, finalzinho de 2012, eles fizeram as unhas descendo ali para ganhar a eleição. Você está entendendo? E vai acontecer de novo. Só que o povo esquece o que sofreu os 4 anos. Esquece, por causa de 2, 3 meses eles esqueceram tudo. Ah, começou a pisar na soja, tá bom, vamos votar no homem de novo. Eu acho que ele não ganha nem para varrer rua aqui mais. Eu acho. Mas, vamos esperar para ver. E, vereador Joachim, desculpa ter me excedido aí, envolvi o Maria Júlia, mas não tinha jeito de não envolver, tá? E eu quero dizer para vocês que sou favorável ao seu requerimento, vereador. E peço o apoio dos outros vereadores também. E vamos esperar ver a resposta do prefeito. E peço a todos os vereadores também esquecer esse negócio de ficar tampando o sol com a peneira. Se funciona, funciona. Se não funciona, eu falo que não funciona e ponto final. Acabou. Infelizmente, hoje a nossa administração não funciona. Infelizmente. E brinca com a cara do povo de fazer política aqui dentro ainda. A verdade é essa. Que vai acontecer. Vai acabar de cobrir essas quadras aí, pode ter certeza. Daqui 2 meses, depois vai lá para a reunião com os pais e pede o voto. Vai fazer até o bairro. Acredito que pelo menos aquela rua principal vai fazer também. Você está entendendo? E depois vai lá pedir o voto. E lá na vila, o senhor pode esquecer. O senhor pode esquecer, que já passaram por lá, não fizeram mais, não vão fazer mais também. Só essas minhas palavras, senhor presidente.
Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e o contrário se manifeste. Aprovado por 8-0.
Segunda discussão e votação. Projeto de Lei 11/2016 de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre diretrizes para elaboração da lei orçamentária para o município de Jataizinho para o exercício 2017 da outras providências. Coloco em discussão.
Não havendo discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado, 8-0.
Projeto número 11 vai para a sanção do prefeito. Segunda discussão, projeto de lei 12/2016 de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a consolidação da política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente da outras providências. Em discussão.
Não havendo discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado, 8-0.
Projeto 12 vai para a sanção do prefeito municipal.
Jorge, a comentar?
Projeto de lei 13/2016, de autoria do vereador Jorge dos Santos Pereira, que declara como órgão oficial de imprensa escrita do município de Jataizinho, Estado do Paraná, o jornal Folha de Jataizinho. Em discussão. Vereador Jorge.
Eu quero, primeiro, dizer que esse projeto, eu tinha dito na reunião passada, quando discuti ele, dizendo da importância de ter mais um órgão de comunicação dentro do nosso município. E hoje eu fiquei muito feliz, senhor presidente, senhores vereadores,
munícipes aqui presentes, porque recebi uma notícia da diretoria da Rádio Nova Geração, onde a Rádio Nova Geração ela ganhou uma concessão por mais 10 anos para ela estar praticando aí a informação, levando aí todas as notícias para dentro da casa do povo de Jataizinho. E é muito importante você ter um jornal, porque nós não temos pessoas de fora que vêm aqui em Jataizinho e, de repente, por não conhecer o nosso município, pessoas que querem só fazer politicagem em cima de nome de vereador, de prefeito, de vice-prefeito, coloca, de repente, aquilo que algumas pessoas pedem para colocar no jornal. Então, esse aqui é um jornal de Jataizinho, um jornal que já tem prestado aí um serviço relevante para a nossa sociedade aqui, municipal, onde quando você abre o jornal, esse jornal fala de famílias tradicionais que tem aqui em Jataizinho, fala das coisas, da história do nosso município. Então, será um prazer ter esse jornal como oficial aqui em nosso município, onde ele vai poder estar prestando serviço para a Prefeitura Municipal, para a Câmara Municipal. Eu não tenho dúvida que esse jornal, em momento algum, ele vai pender para um lado político, para estar execrando, para estar acabando com pessoas da nossa sociedade. Tá, nós vemos aí, aqui em Jataizinho, que existe um jornal dessa natureza que trabalha aqui em nosso município, que ao invés de cobrar, de repente, coisas que faltam do nosso município, o cidadão usa 2, 3 páginas do jornal para ficar falando mal de vereador, para falar mal de prefeito da região. Então, isso é vergonhoso. Então, que esse jornal, que a Folha de Jataizinho, ela possa estar trabalhando aí em parceria com o nosso município e levando somente a verdade aí para a nossa população.
Maurílio Martelli, Bidu.
Bom, vereador Jorge, Vossa Excelência foi certeiro nesse projeto, porque esse projeto já tinha sido discutido aqui no ano passado, já tinha sido votado, primeira votação, e depois foi reprovado. E, novamente, os vereadores entenderam que esse jornal só vai trazer benefício para o nosso município, porque é mais um projeto que estancou a corrupção. Porque existia um jornal aqui de Biporã, existe um jornal que publicava as leis aqui do município, que é de uma pessoa de Ibiporã, aonde existia um contrato na minha administração. Durante, eu paguei nesse jornal aí, era R$600 por mês. E na administração do vereador Adilson, dentro de 5 meses, atingiu mais de R$5.000. Porque daí mudou. Era por tanto que escrevia, vereador Jorge. E aí você sabe o que começou a acontecer? Coisas que já tinha sido publicado aqui no município, que já tinha sido pago, esse dono do jornal começou a publicar porque ele só ia ganhar através de escrever. E existe. Eu, vereador Jorge, vereador Alex, já existe uma denúncia na promotoria. E a promotoria acatou essa denúncia. Porque ele recebeu 2 vezes a mesma matéria. Então foi bom. Foi bom porque estancou esse câncer. Aonde essa pessoa
ele tinha lado político aqui. E o engraçado é que quando, se eu tivesse lado político, quando eu fui presidente aí por um período de quase 5 meses, eu poderia falar assim, não, esse eu não quero. Eu respeitei. Só que essa pessoa não respeita aqui. O município não respeita a Câmara de Vereador. Ele respeita algumas pessoas que é da mesma laia dele. Que gosta de corromper o nosso município. Mas você foi feliz, vereador Jorge, nesse projeto. E eu tenho certeza que lá na frente, você pode ter certeza que esse jornal vai trazer benefício para o nosso município de Jataizinho. Publicar as coisas corretas. Publicar aquilo que é correto. Não está fazendo matéria aí de alguns vereadores e outros metendo pau. Porque esse jornal também fazia isso aqui. Que esse jornal de alguns vereadores aqui, eles falavam mal. Mas de outros, ele fazia uma página inteira e ainda colocava a foto do vereador lá. Então, isso aqui. Esse próximo eu tenho certeza que não vai acontecer isso. Eu acho que cada um vai ter seu espaço. Mas publicar aquilo que é de direito. Não vim aqui pegar o dinheiro do município, levar para o município vizinho e falar mal do restante. Porque é isso que acontecia aqui. E tem muito mais coisas. Esse cidadão já fez. Tem muito mais coisas e vai aparecer. Então, meu caro vereador Jorge, também sou favorável ao seu projeto.
Vereador Adilson Gonçalves da Silva, Dil.
Realmente, o vereador Maurílio, se consta alguma coisa errada, tem que ir no Ministério Público mesmo. Não pode deixar. Agora, as publicações de jornais tem que fazer, porque o senhor ficou 4 ou 5 meses, que nem o senhor falou, o senhor não fez nenhuma. Cadê a transparência do senhor? E outra coisa, você tanto não gosta do jornal como da pessoa que você acabou batendo nele aqui no fundo da Câmara. Aí você tem que ver a qualidade do vereador. Tá? Se eu tiver errado, o Ministério Público tem que me julgar mesmo. Você pode ter certeza, mas eu ando com a minha cabeça erguida. E o senhor anda com a cabeça fervendo. Essas são as minhas palavras, presidente.
Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e o segundo se manifesta. Aprovado, 7-1. Passamos então para o período final das explicações pessoais de assuntos de relevância. Solicito do segundo secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores que desejam fazer uso das explicações pessoais. Lembrando, cada um respeitando a opinião do outro e falando de assuntos relevantes ao município. Vereador Alex Antônio Gomes de Faria. Alex Faria.
Bom, quero iniciar minhas palavras. Fazendo igual aqueles políticos lá de Brasília, mas não é nada a ver. Quero mandar um abraço lá ao pedreiro lá, o Gessé, que está nos ouvindo lá, e a Vaninha, a pedido do nosso amigo Cabeção, que está ali, o Fabiano. Quero parabenizar minha filha Desirê, que fez ontem 23 anos, a minha irmã, que hoje faz 35 anos. Muitas felicidades para as duas. Mulheres guerreiras, batalhadoras, e que Deus possa sempre estar abençoando tanto a empresária Tatiane como a doutora Desirê. Quero também dizer a todos que quando nós começamos a estudar esse projeto, eu quero deixar claro aqui que eu sempre estive conversando com algumas lideranças de Jataizinho. Tá? Na época, o presidente do Jardim Maria Júlia, Camilo, que começou a encabeçar isso, numa data de setembro de 2015, mais ou menos, que a gente conversou,
também está engajado nessa participação. Professora Doiana Antonioli, que está aqui, vai pedir para estar usando a palavra semana que vem. Está com a gente também nesse projeto o professor Luiz Fernando Bernardino, famoso Fernandão, que também é uma pessoa que tem desenvolvido um trabalho junto à sociedade em manifestação em prol a esse projeto de redução dos subsídios. Estou recebendo o apoio de várias lideranças, presidente da Vila, Celso Biolada, que está falando em nome da Vila, apoiando que o vereador receba um salário mínimo. Presidente do Antônio José Vieira, Ivan. Tive também o apoio agora há pouco, que me chamou ali fora, o presidente do Sindicato Servidores Públicos Municipais, que disse que está encaminhando uma carta ao autor do projeto, dando em nome do sindicato apoio a esse projeto. Tenho também algumas igrejas que estão nos apoiando já, algumas autoridades eclesiásticas, alguns empresários, mas principalmente a população em geral. Eu esqueci de falar que tem um cidadão também que usou as redes sociais dele, não tem quase audiência nenhuma esse cidadão, que o Face dele, ele coloca umas postagens lá, dá uma curtida e meia, duas, né? As pessoas não, nem olham, né? Mas ele gosta de... É um parente aí do ex-prefeito, né? É o homem-bomba, né? E ele se preocupa tanto com o vereador Alex, e às vezes ele se preocupa até de cuidar das pessoas ligadas a ele, né? Então ele tinha que se preocupar mais com isso, né? A gente, nós... cristãos, nós temos que preocupar primeiro, né, com as pessoas que nos rodeiam de amor e carinho, né? Então esse cidadão esses dias falou na rede social dele que eu tinha feito esse projeto porque eu não podia sair candidato, que eu tinha não sei quantas ações do Ministério Público. Eu quero falar para esse cidadãozinho, que se diz pintor, opa, vou pedir desculpa aos pintores, porque pintor que eu conheço, são vários aqui em Jataizinho, né? É o Garjão, é o Diego... É o Robertinho, é Zé da Base, esses são pintores. Agora esse cidadãozinho aqui não é pintor, porque o cara que limpa pincel em gama da pessoa, o cara que a pessoa contrata ele para pintar e a pessoa tem que falar, fulano, minha mulher pediu para te dispensar porque você está com cheiro muito forte, parece que não toma banho, eu acho que isso não é pintor. Então esse cara... ele andou falando que eu tenho não sei quantos processos. Eu tô com a minha certidão aqui que eu puxei sexta-feira, que hoje é feriado por amanhã, então eu já fiz a preocupação de tirar. Eu tenho duas ações que correm contra mim, porque as outras, uma, duas, três, foi a Câmara que entrou e perdeu todas, né? Perdeu todas as ações contra mim. E eu tenho uma do Ministério Público, né? Que é uma que todos os 9 vereadores têm, né? Que foi aquela da falta injustificada. Então, na verdade, esse cidadão, ele, quando ele fala bobagem, ele tem que embiporar, porque ele conhece o fórum. Eu entrei com uma ação contra ele, e ele chegou lá com o pinico na mão, e pediu, pelo amor de Deus, para me tirar a ação contra ele, porque ele não teria nem dinheiro para pagar a cesta básica que eu tinha contra ele. Então, na verdade, a gente tem que se preocupar com quem tem credibilidade. Eu tenho me preocupado muito com a sociedade de Jataizinho, com os moradores da cidade. Eu tenho uma preocupação hoje grande, por exemplo, quando vem o Humberto aqui reclamar do Maria Júlia. Por quê? Porque eu tive lá nas eleições pedindo voto e eu escutei o ex-prefeito falando que se o prefeito atual ganhasse até dia 31 de dezembro daquele ano 2008, o asfalto estaria pronto. Então hoje, quer dizer, quem que mentiu? O ex-prefeito ou o prefeito atual? Não sei quem mentiu. Mas o asfalto não saiu. Então, essas coisas que eu tenho me preocupado. Eu tenho me preocupado com a população que hoje está em geral nos quatro cantos, que quando eu citei aqui, algumas pessoas vêm falar, pode ver que teve mais um arquivamento aqui de um processo aqui, ó, que a Câmara entrou contra mim, falando que eu tinha colocado erroneamente um funcionário que passou num concurso. Vou até citar o nome, que foi o senhor Sandro Juliano Fidelis. Denunciaram eu falando que não existia a vaga. Mentiro, eu já falei isso aqui, mentiro. Que não tinha vaga, que não precisava. O Ministério Público arquivou. Por quê? Porque são uns insolentes, são pessoas que não conhecem da lei e querem entrar com... acham que a justiça é brincadeira. Acham que Biporã, o fórum, é um lugar onde qualquer coisa que... qualquer pessoa pode denunciar.
qualquer pessoa. Mas tem que ter legalidade a denúncia, tem que ter formalidade, documentação hábil, né? Então, infelizmente, eu estou na política faz 20 anos, fiquei duas fora, mas com voto, mais voto do que vereadores que estavam aqui. Então, já mostrei para a sociedade, meu buio, esse pré-candidato, que ele fala que é pré-candidato, que eu nem sei se vai ser, porque eu não sei se ele vai ser mesmo, ele vai ter que testar as urnas eletrônicas, para depois ele saber o que, que a sociedade pensa dele. Porque aqui, esses nove aqui, ó, a sociedade já testou. Tem alguns aqui que já testou até mais de uma vez. Então, na verdade, esse cidadão ele tem que procurar alguma coisa para ele fazer da vida dele. Porque ele só atrapalhou a cidade até hoje. Ele só atrapalhou. Porque ele nunca fez nada de útil. Ele é um vegetal para a cidade. Nunca fez nada de útil. Então, isso incomoda a política de Jataizinho. Isso não é lavar roupa suja. Porque, na verdade, a gente tem o direito de falar aqui. Por quê? Como tem alguns, igual eu disse aqui, desse senhor que quer voltar a ser candidato aqui, ele tem que saber o seguinte, que ele já passou a fase dele. Já passou. Já passou. Hoje a fase, a população hoje quer uma renovação, mas não renovação de idade. Renovação de ideias. Renovação de soluções. Hoje nós precisamos da nossa cidade de uma força-tarefa emergencial. Correndo. Correndo. É para ontem. Então a população tem pedido isso. Então quando eu me preocupei com esse projeto foi por isso. Foi por isso. Eu sabia que ia ter contestações, lógico, lógico. Algumas pessoas, alguns populares, querem mesmo, querem que o vereador... Tem alguns populares aí que eu escutei, brincando comigo, que queria que o vereador ganhasse até 10 mil reais. Mas por quê? Porque vive pendurado no bolso de vereador, né? Então, essa meia dúzia, ela não fala pela sociedade. Eu sempre falo que eu me preocupo quando uma sociedade organizada está falando de mim. Eu sempre me preocupo quando as pessoas estão preocupadas com a cidade e falam assim, ó, isso não pode, isso pode, isso não pode. Isso está igual nós ficamos aqui numa guerra insana aqui o ano passado, fomos afastados irregularmente, deu prejuízo para a cidade, sabe? Esse afastamento nosso, nós quatro fomos afastados irregularmente. Quanto custou isso para a sociedade? Isso nós temos que trazer à tona, isso nós temos que mostrar. Então, hoje há um político aí que, quando ficou sabendo que eu ia apresentar esse projeto, que ele quer ser prefeito, ele falou assim, tô fudido. Por quê? Porque, na verdade, o meu candidato a vereador, ninguém mais vai querer ser candidato. Porque por um salário mínimo, ninguém quer ser vereador. E um desses pré-candidatos dele veio falar comigo. Eu falei assim, ó, se você entrar na política atrás do subsídio ou do salário, do jeito que você quiser falar, você já está entrando na política do lado errado. Porque, na verdade, você tem que entrar na política por missão. Porque política é missão. Política é missão. É dom. Se você entrar aqui achando que você vai ficar rico em política, então você vai ter que arrumar outro lugar para você ficar rico. Porque não pode. Não pode. O político ele tem que pensar diferente. Eu sempre vi alguns questionamentos do Adriano, sempre na internet, falando da pastoral política, que sempre teve uma época aqui que era muito atuante, corria atrás de tudo, e para lá e para cá, quando nós éramos naquela câmara lá embaixo ainda, era toda reunião, estava todo mundo lá, e eles não ganhavam para isso. Se fosse assim, então, o senhor João Santana tinha que ser vereador aqui, porque ele corre 24 horas tirando pessoas caídas da sarjeta para trazer para a dignidade, para a vida, e não ganha um real. Então ele tinha que ganhar, porque ele faz assistência social. Se fosse assim, o presidente da APAE tinha que ganhar, porque ele faz assistência social. Se fosse assim, um diretor de escola tinha que ganhar igual a gente. O professor da rede pública, que é a segunda mãe dos nossos filhos, tinha que ganhar 3 mil reais igual a nós. Então foi isso que eu me preocupei. Eu não estou preocupado com as diferenças de ideias. A minha preocupação hoje é que nós devolvemos para a sociedade uma relevância, que nós possamos devolver para a sociedade uma linha de respeito que está acontecendo em vários municípios. Porque se você entrar no Google lá e colocar redução de salário, você vai ver que vários lugares está acontecendo. É vários lugares. No Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, a sociedade está pedindo isso. E a sociedade não é dona dos nossos eles não são os nossos patrões. Tinha um ex-vereador que gostava de falar que ele não era empregado do povo. Ele é empregado do povo, nós somos empregados do povo. Para receber elogios e receber críticas, igual nós recebemos hoje do Humberto aqui. Porque nós somos políticos, nós somos empregados do povo de Jataizinho. Eles nos pagam. E a maioria da população de Jataizinho hoje, eles querem que os vereadores passem a receber um salário mínimo. A maioria da população. Eles querem isso. Porque eles estão procurando, eles estão se organizando e eles estão fazendo isso. Tanto que o Camargo recebeu lá várias ligações parabenizando. O Boca Aberta ligou para mim, aquele um que briga para o salário de Londrina cair, e falou para mim que no dia da votação vai estar presente aqui, porque isso é uma coisa que já Jataizinho vai dar exemplo para muitas cidades. Porque vai estar mostrando que vereador não está usando subsídio como meio de vida. Então, mais uma vez, eu quero pedir o voto dos vereadores. Nós vamos estar marcando, eu na minha comissão, que eu sou presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vou estar marcando para os próximos dias. Provavelmente devo marcar a reunião da minha comissão para sexta-feira ou para segunda-feira. Vou estar avisando a população aí o dia que vou marcar. É as duas comissões que dão o parecer, se eu não me engano, Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. E nós vamos tentar conscientizar os vereadores que hoje o que a população espera de nós é que nós possamos ser iguais a eles e mostrar de igual para igual. E para mostrar isso, que nós somos de igual para igual, nós temos que sentir o que o trabalhador sente no final do mês. Nós temos que receber como a maioria da população de Jataizinho. Tenham todos uma boa noite e espero que esse projeto seja votado o mais rápido possível.
Vereador Jorge dos Santos Pereira, Jorginho.
Mais uma vez, boa noite a todos. Quero parabenizar você, Humberto, pela sua vinda hoje nessa casa. Tá, de repente, o Camilo, que sempre tem acompanhado aqui a sessão pessoalmente, de repente, quando era transmitido, ouvia pelo rádio, logo quando foi cortado, ele sempre veio aqui pessoalmente. Sempre aqui, todos os vereadores... esteve engajado nessa situação ali do Maria Júlia, uma situação deprimente, caótica mesmo ali. Estamos numa situação que eu, na condição de vereador, não consigo explicar para a população o que acontece, muito menos os cidadãos normais que moram por ali, naquele conjunto. Então, sempre aqui tenho cobrado, todos os vereadores têm feito aqui requerimentos e, infelizmente, quando houve essa situação de começar a obra, o tempo não tem nos ajudado, tá? Só que não deixa, de repente, nós poderíamos ter solucionado isso lá atrás já, porque desde quando nós assumimos esse novo mandato, esse recurso, né, Clóvis? A gente tem falado desses 350 mil que o governo do estado liberou, mas... até por uma questão burocrática, e hoje o meio público é difícil de você conseguir fazer a coisa da maneira que você quer. Tá, nós aqui, a nossa vontade era que o conjunto tivesse sido asfaltado já há muito tempo. E quantas críticas nós recebemos? Tá, o vereador Clóvis, principalmente eu, que praticamente estou ali há muito tempo, por duas vezes, morei 3 anos ali no conjunto. Hoje, já estou ali com mais de 1 ano e meio de novo. E tenho cobrado sempre essa situação. Então, parabéns pela sua vinda. Essa situação que você nos colocou aqui, o prefeito ele não foi feliz em te desafiar a virar prefeito para arrumar aquilo ali. Ele não foi feliz. Eu acho que ele poderia explicar toda a situação do mesmo jeito que eu tentei explicar para você. E é claro que com toda essa dificuldade, essa cobrança, você... não é que você não entende, mas a população não quer entender. Tá, essa explicação, essa justificativa que eu tenho sempre passado. Hoje, a obra está liberada. A empresa foi ali,
Começou, infelizmente, essas quatro últimas semanas, a gente tem sido castigado por muita chuva, o ano tem sido complicado, o final do ano passado também, e isso fez com que o Marajúlia ficasse de cabeça para baixo. Está sem condição de você, nesses dias, sair ou chegar. Temos que sair, porque temos os nossos compromissos e temos que voltar para casa. Mas está complicado. Eu cobrei do secretário de governo, do Eric Bruno, sexta-feira, tá, essa situação do asfalto. Ele ligou para a empresa que venceu e que começou a obra para estar cobrando agilidade, e a pessoa que venceu falou: Bruno, que jeito? Nós temos que esperar secar para a gente voltar ali com a nossa estrutura, com os nossos maquinários, mas fica aqui, mais uma vez, essa minha lembrança que nós estamos cobrando. Tá? Quando não cobramos aqui, cobramos de quem tem a capacidade, Humberto. Porque nós, vereadores aqui, podemos apresentar uma indicação, podemos aqui fazer um requerimento, podemos cobrar aqui no horário que permite aqui a nossa fala. Nós não podemos ir além disso aí. E não vai achar que lá com o prefeito, eu acho que todos chegam lá e cobram de uma maneira diferente. Porque não é fácil você ter o contato com o povo dali, você levar pau dos moradores, e os moradores estão certo. Porque nós, vereadores aqui, a população tem um acesso mais fácil. É muito mais fácil falar com o vereador do que com o prefeito. Tá, o prefeito é um, o vereador é nove. Tá, sempre o vereador está passando por ali, encontra em locais da cidade, então existe essa cobrança. Então, espero que quando parar essa chuva, que pelo jeito vai quase que a semana inteira de novo de chuva, mas na hora que dá uma estiagem, que essa empresa vai lá, que a parte mais complicada é a parte de baixo, a situação de galeria, essas coisas, e depois que resolver essa situação mais difícil, vem a parte que nós tanto sonhamos. Tá, que seja um asfalto igual ali da rua Joaquim Francisco Lopes, que é um bom asfalto. Tá, nós tivemos aí, eu até comentei com você, a empresa chegou, começou a mexer, começou a estourar cano, tudo, e o pessoal fica sem água, o SAAI foi lá, deu toda uma assistência, levou mapa para mostrar onde que estão os encanamentos. Então nós sabemos que não é uma obra tão simples, mas pelo tempo que dizem que vai fazer, acabou deixando a população numa situação de raiva hoje, pela conjuntura ali, daquela situação. E quero dizer que nós vivemos num país democrático e cada um tem a sua maneira de pensar, tanto o povo como o político. Então eu quero dizer que como vereador, eu sempre, desde o primeiro dia de mandato meu, o compromisso que eu fiz, da maneira de me portar como vereador, eu tenho seguido da melhor maneira possível. É claro que você não consegue agradar a todos, mas dentro daquilo que é possível, nós temos agradado, desde as pessoas mais simples até a pessoa que tem mais dinheiro, que é empresário, ou que é comerciante, nós temos atendido da melhor maneira possível. Eu sempre falo que o vereador, se ele não tem o poder de fazer tudo isso que um cidadão, quando vota no vereador, ele imagina um mundo de coisas. Só que quando nós chegamos aqui, e eu sempre, na minha campanha, sempre tenho dito da limitação do vereador. O que o vereador pode e o que o vereador não pode. Então eu tenho sempre sido sincero, não vou em campanha, prometo viagem para a Lua, ingresso para a Olimpíada, ingresso para a Copa do Mundo, porque tem gente que chega a fazer isso aí. Tá, que começa a prometer absurdo, se eu ganhar eu vou fazer isso, eu vou criar isso, não. Eu sempre faço uma campanha explicando o que a gente pode fazer. E eu, nesses meus 12 anos quase de mandato, nós conseguimos fazer bastante coisa, tá? Os nossos ceramistas aqui de Jataizinho, eles tem que buscar a matéria-prima para o lado de lá do pedágio. E eu encampei uma luta aqui grande com a Econorte na época, tive o apoio do vereador, ex-vereador Marcinho, da ex-vereadora Ivone. Hoje o ceramista ele tem quase que uma isenção total. Eles deixavam ali por mês na praça do pedágio, todos os ceramistas, em torno de 50 mil reais. E nós fomos lá e conseguimos tirar esse gasto do ceramista. E eu fui um vereador que tive na luta. Nós temos os taxistas de Jataizinho, que sempre um falou que ia conseguir, um prefeito falou que ia dar certo, mas nós, eu, encampei, tive o apoio do vereador Adir. Hoje, todos os taxistas de Jataizinho, eles não pagam pedágio porque existiu a luta de um vereador. Tá? E nós temos aí o Hospital São Camilo, que de repente não atende do jeito que o pessoal tem que atender, mas eu, quando virei vereador, tive o apoio ali dos donos do hospital, de funcionários ali do Hospital São Camilo, e eu consegui, Humberto, Ivan, dinheiro de uma empresa com uma carta que eu fiz, pedindo, mostrando para a empresa Econorte o quanto o hospital poderia ser útil para a empresa, e toda aquela ala que foi construída ali no fundo, foi tudo coisa minha. De uma simples carta que eu fiz, mandei para a empresa, e a empresa levou para o seu conselho, que eles têm lá, trimestral, e foi aprovado, e nós conseguimos fazer uma ala de 300 metros ali dentro do hospital. E sem contar a reforma onde que nós lutamos. E eu ficava ali diariamente, trabalhava de porteiro do prédio de Londrina, descia do ônibus e ficava quase que o dia inteiro no hospital, dando uma assistência ali, sem ganhar nem um centavo, só cumprindo com o compromisso que eu tinha feito em campanha. E tem um projeto da educação, onde nós mandamos em todo ano, e não é segredo para ninguém, tem ajuda de alguns empresários, nós mandamos mais de 300 crianças de volta para as aulas com kit escolar que nós ajudamos. Está aí um projeto meu, um sonho que eu tinha quando eu não era vereador, e isso eu fiz tornar-se realidade aqui dentro do município. O sargento Fragatti teve aqui, três sessões atrás, ele falando que cada vereador aqui tentou fazer pela segurança. Eu, no ano de 2009, eu era presidente da casa, eu consegui uma viatura, tá, para o município de Jataizinho, nova, que estava encostada, mas com o tempo que ficou jogado lá no comando em Cornélio, ela foi sucateando, estragando, alguém pegando peça, essa viatura veio para Jataizinho, nós fomos atrás de outra empresa e conseguimos 26 mil reais, para que fosse feita toda a manutenção, toda a reforma desse veículo. No esporte, é sem comentário, eu estou há mais de 30 anos e você é uma prova, Humberto. Mesmo antes de ser vereador, nunca sonhei ser político na época de Jataizinho, mas me tornei uma referência no esporte. Não tenho vergonha de dar um jogo de camisa, de dar uma bola para qualquer diretor de equipe, porque lá naquela época, eu também corri atrás de jogo de camisa, eu corri atrás de uma bola para atender o meu time ali da Vila Frederico, time esse que o Ivan jogou, que o Humberto jogou, que o Camilo jogou. Então é o seguinte, cada vereador, ele tem o poder de fazer um bom trabalho dentro da sociedade, seja fazendo assistência social, seja fazendo saúde, não tenho vergonha de falar. Eu sei que, de repente, o vereador Alex, não foi para mim que ele disse, mas o meu carro, ele vive para servir a população o dia todo. E não atendo só o meu eleitor, não. Se o vereador Claus pedir um favor, o meu carro faz o favor. Se o vereador Laércio pedir, como já pediu diversas vezes, eu nunca deixei de atender e sei que o eleitor nunca vai ser meu, do vereador Cícero, do vereador Gordo, do vereador Fábio. Então, eu faço uma política para toda uma cidade, independentemente se é voto meu ou não. Então, cada vereador, ele pode oferecer algo mais para Jataizinho, independente de qualquer situação, de partido, de lado. Eu faço política do lado do prefeito, eu faço política sem estar do lado do prefeito,
Eu faço política vereador e faço política sem ser vereador. Porque no primeiro mandato meu, por mudar de partido, eu perdi o meu mandato e não deixei de fazer política nenhum dia. No mandato passado, eu perdi o mandato 10 meses. Em momento algum, deixei de fazer o que eu fazia. E hoje, eu estou aí trabalhando, respeito o pensamento de cada vereador, respeito o pensamento de cada cidadão e vou aqui defender aquilo que eu acho, o que é direito. E quero deixar a população, que vocês possam estar refletindo e muito. Está em muitas câmaras, os salários são abusivos. Tá, vocês podem pesquisar, já taizinho, o salário de vereador não é uma coisa absurda, não é absurdo. Vocês podem pesquisar cidade do tamanho, do porte de Jataizinho e vocês vão ver que aqui não existe um abuso do salário do vereador. E não existe abuso em nem outras situação, circunstância nenhuma aqui da Câmara. E quero dizer que o vereador Alex fez essa proposta, fez o projeto, a comissão vai estar analisando, vai estar passando para o setor jurídico da prefeitura, está analisando esse projeto e eu quero dizer para o povo de Jataizinho que mesmo de repente o vereador ganhando um salário normal, o prefeito chega, de repente vai lá, faz um acerto com o vereador. Eu não sei quem aqui que vai ser eleger vereador. Eu não sei quem que vai ser candidato fora daqui. Eu falo, porque eu não sou covarde. Eu sou contra o projeto. E vou explicar o porquê. Para terminar aqui minha fala no dia de hoje. Não é porque eu faço tudo isso, não. Não é porque eu sirvo a população diariamente, mensalmente, e um ano inteiro, e sempre, desde quando eu estou na política. Esse é um jeito que eu descobri de fazer política. Política você só faz ela bem feita se você estiver no meio do povo, junto com a população, seja em beira de campo, seja no hospital, seja dentro de um posto de saúde, onde é que seja. Só que, se nós tivermos aí um salário mínimo, você pode ter certeza que vai ser uma moleza para o prefeito comprar um vereador. O vereador, ele vai ter um preço. Ele vai chegar lá, o prefeito vai botar preço, coisa que eu nunca fiz. Eu nunca tive preço como vereador. Já tive muitas propostas e nunca aceitei. E as duas vezes que eu deixei de ser vereador, eu perdi o mandato, mas não me ajoelhei para ninguém. Fiquei sem o mandato, mas fiquei com minha dignidade firme, com o meu propósito, com o jeito meu de ser vereador. Então, cada vereador tem o seu direito, tem sua maneira de pensar. Não sou contra o vereador que entrou no projeto, muito menos pelo contrário. É um dos poucos vereadores que eu não tive divergência aqui ao longo da minha carreira política. A nossa carreira é longa, junto dentro da política. O vereador Clóvis está chegando agora, é um vereador também, que eu nunca tive qualquer situação de desavença com ele. Mas cada um vota da maneira que deve achar. Se o projeto vir aqui para a pauta, vou discutir, vou defender a tese do porquê eu sou contra, mas uma das coisas, nós não sabemos quem vai ser vereador eleito, nós não sabemos quem que vai ficar, e pode ter certeza que o prefeito, que na maioria das vezes já predomina aqui essa Câmara, independente de quem foi, de quem seja, vai ter uma facilidade maior de estar fazendo alguma barganha com um possível vereador da futura legislatura. Então quero mais uma vez abraçar toda a população de Jataizinho, dizer que sempre, quando vocês me procurarem, independente de ser vereador amanhã ou não, eu sempre estarei fazendo a melhor política, a política de estar no meio do povo. Boa noite.
Vereador Maurílio Martiello, vereador Bidu.
Bom, senhor presidente, meus novos pares, bonitos que estão aqui até o momento, ouvintes da Rádio Nova Geração, eu quero dizer que a cada sessão que acontece aqui na segunda-feira, eu falo sempre do vereador Adilson. Eu falo e mostro. Porque o vereador Adilson, ele, no começo dessa administração, desse mandato, ele já foi cassado. E ele foi cassado por motivos de questões dentro da lei orgânica do município. Que a lei, eu acho que cada vereador, ele tem que conhecer a lei orgânica, conhecer o regimento. E lá diz que a partir da hora que você foi eleito numa eleição para candidato a vereador, tanto o vereador ou outras pessoas que não fazem parte, que é funcionário público, também a lei é a mesma. Que a partir da data da eleição, e ele foi eleito, ele não pode assumir nenhum cargo comissionado. E o vereador Adilson, ele, depois da eleição, como eu aqui, já existe um processo que eu denunciei na promotoria. E, infelizmente, a justiça é lenta. E que ele foi cassado por essa Câmara aqui. E ele está sentado nessa cadeira através de uma liminar. O processo dele não acabou. O processo dele está ainda em andamento. Tanto é que está para ser julgado lá no Tribunal de Justiça. Ele fez um negócio que não podia. Assumiu um cargo comissionado depois de eleito. Mas sabe por quê? Porque para receber mais. Que ele voltou ao mesmo cargo que ele é comprador de peça. E aonde foi feito uma desordem nesse município aqui? Aqui tem um ônibus que o Auro trabalha, que foi trocado não sei quantas pontas de eixo. E esse ônibus está aqui no município há mais de 20 e poucos anos e nunca foi trocado uma ponta de eixo. Nunca! Mas o nosso companheiro vereador Adilson tirou nota de ponta de eixo do ônibus. Bexigão então, vereador Jorge. Olha, tem tanta coisa. E eu, hoje, quero até agradecer aos meus novos pares, aqueles que assinaram o requerimento aqui pedindo a abertura de uma comissão. Por quê? Porque eu estive hoje na Câmara, até eu poderia ter feito o requerimento, mas não deu tempo. Hoje aconteceu negócio do velório, do Edson Tini. Quinta-feira foi feriado, a Câmara emendou. E que eu nunca vi você pagar um negócio sem receber a mercadoria. Eu nunca vi isso. Primeiro que o órgão público não pode. Você tem que ter alguém que recebeu a mercadoria para assinar o canhoto da nota para depois receber. Aqui, a nota fiscal, e eu gostaria, governador, o vereador quer discutir, mas ele não tem argumento. A nota foi emitida dia 13 do 4. Se tivesse vindo lá do outro, vamos lá dos Estados Unidos, tá vindo de navio, tudo bem. Avião se coloca lá, dentro de 2 dias está aqui. Mas é de açaí. De açaí. Não é de outro país.
fui vereador, eu venho pegando, e cada dia, cada sessão, na segunda-feira, eu vou trazer outra questão aqui, que aconteceu no mandato dele, vereador Cício. Eu tenho certeza que nem o vereador sabia dessa nota aqui. Você sabia, vereador Cício? Que o vereador Adilson tinha pagado e a mercadoria não chegou? Vereador Wagner? Eu garanto para você que nem o vereador sabia. Mas sabe por quê? Porque ele fez muita coisa errada aqui dentro. Tanto é que ele foi destituído da presidência. Tanto é que pela arrogância dele, pelo abuso de poder, porque ele achou que ele estava sentado aqui onde o Fabinho está, que o presidente ele fica mais alto do que os outros. Era melhor do que o vereador Clóvis, do que o vereador Maurílio, do que o vereador Wagner. E não é. Ele é vereador simplesmente como nós aqui. Simplesmente ele está aqui para dirigir os trabalhos da casa. Mas não, o vereador Adilson, além de ele ter entrado em divergência com outros vereadores, os servidores da casa, concursado, como o vereador Lex falou hoje, ele fez uma denúncia do servidor público concursado Juliano Fidelis no Tribunal de Contas. Usou. Lá na promotoria fizeram uma denúncia anônima, mas é os mesmos, vereador Wagner, as mesmas coisas que fizeram no tribunal, então não é anônimo. Foi através do vereador Adilson para prejudicar o Juliano. Mas eu sempre falo que a justiça tarda, mas não falta. Eu sempre falei que nós não somos donos disso aqui. Nós temos um dia para sair daqui. O nosso mandato acaba dia 31/12/2016. E que os servidores da Câmara, que são concursados, eles vão continuar aí, vai mudar. Mas quiseram prejudicar um outro menino. E o lado do vereador Adilson é isso aí mesmo. E o que mais me estranha é um cidadão que vive dentro da igreja, que prega o bem. Mas não foi desse jeito que ele pregou aqui. Como ele, aqui com o abuso de poder dele, me acusou de um monte de coisa. E ganhamos todas. Não só eu, como presidente aqui, mas o vereador Jorge, o vereador Clóvis, o vereador Alex. E além disso, perdeu lá em cima no Tribunal de Justiça também. Então ele fez uma lambança tão grande que agora está lá no fundo usando o telefone da Câmara para ligar para o advogado. Mas o advogado é a própria diretora dele da Câmara que fez essas lambanças aqui, ó, que nem ele sabe. Mas ele é responsável, porque ele que assinou o cheque. Ele nem sabe, porque ele deixou na mão de uma outra pessoa maldosa que veio aqui e só queria fazer o mal para nós. E o mal para os servidores daqui. Existia um clima aqui dentro da Secretaria da Câmara entre os servidores e o presidente Adilson, mais algumas pessoas que passaram durante a administração do vereador Adilson, que você chegava ali, o servidor estava todo mundo triste e cabeça baixa. Por quê? Por perseguição. Mas durante a administração do vereador Adilson, trocou aqui de diretor 2-3 vezes, trocou de jurídico aqui 3-4 vezes. O primeiro diretor aqui foi o João Pinto. E eu quero dizer para vocês, vereadores, que o João Pinto, para colocar ele aqui, foi feito um acordo verbal. Eu não provo, mas você sabe que depois que a pessoa para de trabalhar, que conversa, a gente escuta as conversas,
que o servidor público, diretor da Câmara, tinha que devolver R$1.000 do salário para o vereador Adilson. Só que daí passou um mês, o servidor não devolveu, passou 2 meses, o servidor não devolveu, passou 3 meses. Aí o servidor não deu a parte que foi combinado, aí o presidente exonerou ele do cargo. Aí veio o Zé Roberto Pavão. E o Zé Roberto, eu falei pro Zé: cuidado, Zé. Cuidado com as coisas que você vai fazer aqui, porque lá na frente pode sobrar para você. Mas aconteceu várias coisas. Zé Roberto pediu a exoneração, porque tinha questões que eles queriam que fizesse e o Zé Roberto não concordou. Também, aí já não foi exonerado. O próprio Zé Roberto pediu a exoneração, porque realmente muitas as coisas que queria que fizesse o Zé não concordou. Então ele falou: eu vou sair antes que sobre. Em cada sessão, na segunda-feira, eu vou trazer uma questão aqui, vereador Cícero. Documentado, como eu trouxe hoje. Porque a impressora não está aqui na Câmara. E foi pago. E vou trazer documentado. E não adianta o vereador Adilson ciscar aqui. Falar: eu não preciso disso. Nem eu preciso. E tudo que eu fiz aqui durante quase 5 meses, eu sempre falei: se eu fiz alguma coisa errado e eu tiver que pagar, eu vou pagar. Porque eu deixei café aqui, muitas vezes tinha bala, tinha pão, tinha bolacha. Se isso aí for crime, seu João, se for crime de eu ter comprado o refrigerante e deixar aqui, eu falei que os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores, todos eles têm que ser presos. Porque lá dentro tem até restaurante. E é comida paga com o dinheiro do povo. E eu não paguei do meu bolso, não. Paguei com o dinheiro da Câmara, o café, a água mineral. Que nem isso. Ele, na gestão de presidente, ele tinha. O pessoal vinha aqui, nem água para beber tinha aqui. Alguns que vieram aqui sabem disso que eu estou falando. A Zilda é uma que veio aqui todas as sessões. Não perdeu nenhuma. E várias vezes nem água para beber tinha. Por quê? Pregaram a honestidade. Mas que honestidade? Isso aqui? De comprar e não vir? É o que eu falei. Vereador Adilson é bom. Quem tiver uma empresa aí e precisar de um comprador de peça, comprador de informática, pode chamar o vereador Adilson para trabalhar na empresa, que a empresa vai ter resultado. Obrigado, presidente.
Mais uma vez, quero agradecer a todos os vereadores. Quero até pedir desculpa para Humberto Felipe, que era para ter vindo semana passada, mas no nosso regimento tem que ser escrito antes. O vereador Clóvis tinha ligado na sexta, mas já havia algumas pessoas que tinham escrito, então peço desculpa pela demora, Humberto, e que seja sempre bem-vindo. E vou passar a palavra para o vereador Clóvis da Silva Cordeiro, Clovinho, agora, para que possa fazer suas explicações pessoais.
Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Humberto, tem uma... Você entra no YouTube e clica lá: debate, eleições 2012, já taizinho. Que até na época, quem foi no debate foi um advogado da Câmara hoje, que era candidato a prefeito. Aí você clica lá e procura esse debate e vê o que esse homem prometeu para Jataizinho. E vê se ele fez 1/3 do que ele prometeu. Aí eu tenho mais uma para te dizer. Ele veio um dia aqui na Câmara e usou aquela tribuna que você usou hoje. Nesse dia o Bidu estava para Curitiba. Acho que da oposição sobrou eu aqui dentro. Só tinha eu no dia aqui. E pergunta daqui, resposta dali, não sei o quê. Aí o prefeito falou para mim assim, com essas palavras: vereador, aqui já está isso. Se você não mentir, você não ganha eleição. Isso eu tenho gravado na rádio comunitária, eu tenho cópia aqui na Câmara, se alguém achar que é mentira o que eu estou falando, tá? Consta em ata, tem gravação na Câmara, tem gravação na rádio comunitária, que na época era transmitido também, sabe? E foi o que o prefeito me falou: vereador, aqui se você não mentir, se você não subir no palanque e não mentir, você não é eleito, você não ganha eleição. Então, se você clicar lá, eleições 2012, debate, eleições 2012, Jataizinho, que o debate foi com o Diego Furlan, e você vê o que esse homem prometeu, Humberto, chega aí, pia. Eu, de vez em quando, eu estou sem fazer nada, eu pego aqui lá e fico ouvindo, sabe? Aí eu passo pelo Maria Júlia, aí eu passo pela Avenida Federico, aí eu vejo a situação da Avenida Paraná, aí eu vejo a situação do Pombal, entendeu? Aí você vai vendo, você vai ver que ele não fez nada. Nada do que ele prometeu. Que na época lá era 200 casas de imediato, era 200 casas. Na época era um parque industrial, não sei quantas empresas. Quantas empresas tem em Jataizinho, velho? Quantas casas foi feita em Jataizinho? Dele, nenhuma. O que tem hoje aí, que tem uma ligação aí, foi que o ex-prefeito deixou, sabe? E daí veio na época dele. Então, na verdade, ele não fez nada. Ele não trouxe nada para Jataizinho. A não ser a infelicidade de tratar. Nem tratou você mal no gabinete dele, que nem tratou a dona Sandra mal, que nem entrou uns funcionários públicos no gabinete dele, ele pôs a... faltou dar tapa no funcionário e tirar dentro do gabinete dele, chamando o funcionário de vagabundo. Você está entendendo? Então é esse tipo de coisa que esse homem fez. Que, infelizmente, tem uns que passam a mão na cabeça. Eu estou do lado da verdade. Estou do lado do que é certo. Você está me entendendo? Eu jamais vou defender uma coisa que está errada. Jamais. Se tiver certo, eu vou estar aqui para parabenizar. Mas, infelizmente, até hoje eu não consegui parabenizar esse homem ainda, Humberto. Até hoje. Não consegui falar, ó, parabéns, prefeito. Você está entendendo? Infelizmente, um perseguidor. Infelizmente. Se você é oposição, você não tem nada. Como inaugurou um CRAS aqui embaixo, aqui, ele levou a situação, o pessoal da situação, que hoje estão dibuiando ele. Quem se dizia situação na época lá, hoje estão matando ele a pau. Entendeu? Uma festa junina que foi feita aqui, uma festa junina que foi feita na cidade aqui, falou o nome de 5 vereadores, 4 não existia para o município. Você está entendendo? Eu acho assim, independente de situação ou oposição, eu sou vereador que nem os outros 5 da época lá. Que esta festa junina, eu quero ver o nome de quem ele vai falar. Eu quero ver o nome de quem que ele vai falar. Porque, na verdade, hoje, o que eu sinto aqui na Câmara, o que eu consigo sentir aqui dos vereadores aqui, é 2 ou 3. O resto, ele está enrolado. Que, no meu ponto de vista, eu acho que, independente do prefeito, eu acho que se a coisa é boa, você tem que apoiar. Você tem que parabenizar, mas coisas boas. Só que, infelizmente, Humberto, eu não consegui parabenizar ele nenhuma vez aqui. A não ser no debate aqui no dia, aqui, que ele falou para mim que se não mentisse já está existindo, ele não seria eleito. Eu falei para ele: prefeito, eu, do jeito que eu sentei nessa cadeira, eu vou levantar e vou sair de cabeça erguida. Porque o que eu prometi dentro de campanha, Humberto, o que eu prometi dentro de campanha, eu fiz. Você pode ter certeza que eu fiz. Eu fiz. Que é, se você fala assim, vem, você deu R$50, R$100 para você se eleger, para você sentar aqui, o cara que falar, ele tem que provar. Eu não gastei nada para entrar nisso aqui. Eu entrei com a cara e a coragem para disputar uma eleição. Nas reuniões que eu fiz, eu levo vocês em casa, que se vocês não acreditarem em mim, eu levo em todas as casas que eu fiz essa reunião. Eu falei que eu não dependia de subsídio, de salário de vereador para sobreviver. Se eu não tivesse meu emprego, eu passava fome. Você está entendendo? Então, o que eu prometi em campanha? Gente, se eu ganhar, esse dinheiro vai voltar para vocês mesmo. Vai voltar para vocês mesmo. Em cesta básica, em remédio, em ambulância, que nem o carro de vereador que muitas vezes é questionado como ambulância. Vai ser assim que vai ser devolvido. Em jogo de camisa, em bola, que o vereador Jorge falou. Está em beira de campo, você paga uma coisinha para um, para outro. Você paga uma energia, você paga uma receita, você paga uma consulta, você paga um remédio. Com o dinheiro do povo, com o dinheiro deles mesmo. Isso foi o que eu prometi em campanha. E outra coisa, eu quero deixar bem claro aqui também, independente de 800, de 1.000, de 100 reais, de 5 mil, de 2 mil, de 100 reais, sou candidato a vereador de novo. Como eu já deixei claro nas redes sociais também, sou favorável ao projeto. Tudo bem. Você está entendendo? Então, o que eu prometi em campanha, eu fiz. Até hoje. Se em época de eleição, se fala, seu Calvinho, para votar em você, eu quero R$50, não preciso desse voto. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Eu faço durante os 4 anos. Procuro, tento fazer durante os 4 anos. Não como alguns aqui que felizmente não dá nada para ninguém, só que chega na época de eleição tem que gastar 50, 60 pau para sentar na cadeira dessa aqui. E eu, se o cara falar que eu gastei, que eu dei R$1 pro cara, é mentira. E não prova o que falar também. Não prova, eu nunca dei 1 centavo. Não dei dinheiro para ninguém para sentar nisso aqui. E hoje eu tenho que honrar isso aqui e levantar de cabeça erguida. O dia que eu chegar levantado aqui, eu vou levantar de cabeça erguida sabendo que o que eu prometi, eu fiz. O que era o papel do vereador em si, eu fiz. Não entrei dentro de gabinete de prefeito, fazer reunião com o prefeito, nunca. Reunião com ele, eu sempre falei para ele que reunião com ele era aqui. Era aqui para todo mundo ver. Vereador, você vai na reunião tal, assim, sim, na chácara de fulano, ciclano? Não, senhor. Reunião com vocês é aqui dentro da casa. É aqui dentro da Câmara. Sempre. Foi isso que eu preguei. Tentei fazer o melhor possível. Você não consegue agradar todo mundo. Eu tentei fazer a minha parte. Na minha concepção, no meu entender, acho que até hoje eu preguei a transparência, entendeu? E fiz o meu melhor. Dei o meu melhor até hoje. Queria ouvir uma postagem no Facebook que eu quero ver o vereador levantar de manhã e chegar à tarde na casa dele para dar o conforto. Eu tenho o prazer de falar que eu levanto a minha casa 5 horas da manhã e volto para minha casa 6 e meia, 7 horas da noite para dar o conforto à minha família, para não ter que mexer em nada que as outras, para dar o conforto à minha família. Graças a Deus, eu consigo pôr a minha cabeça no travesseiro e saber que eu, do jeito que eu sentei aqui, eu vou sair sem relar a mão em nada, sem ter, falar assim, ó, você foi corrupto nisso ou naquilo. Eu tenho certeza que eu fiz a minha parte, fiz bem feito. Independente, que nem o vereador até me questionou ali, independente se o salário for 1.000, se for 100, se for 200, se for 500, se for 5.000, se for R$10, eu sou pré-candidato a vereador de novo. E vou tentar de novo. E já deixei claro também nas redes sociais que sou favorável ao projeto da redução de salário. Que se eu depender disso aqui para mim sobreviver, eu passo fome. De salário de vereador não sobra nada. Do meu não sobra. Do meu eu devolvo tudo para dentro do município mesmo, que até foi uma promessa que eu fiz em campanha. Do meu não sobra nada. Quero agradecer a oportunidade, senhor presidente. Deixar aí mais uma boa noite ao pessoal que nos faz presente aqui na Câmara, a todos os vereadores, aos ouvintes da Rádio Nova Geração, e deixar o convite para segunda-feira, se Deus quiser, estaremos todos debatendo aqui de novo.
Como o vereador Clóvis disse, que vários são pré-candidatos a vereadores, e a população tem analisado, a população sabe cada trabalho de cada um, cada pessoa sabe como cada vereador tem atendido, e a população sabe que hoje nós temos uma grande carência, vereador Clóvis. Até eu quero fazer uma cobrança amanhã de manhã. O vereador Clóvis morava próximo ali, nós éramos quase vizinhos. Amanhã eu vou estar no barracão fazendo a cobrança de uma coisa que nós mandamos vários pedidos para a prefeitura. A rua Curitiba, com esse tempo de chuva, sempre tem alagado, com bueiro entupido, e agora o mato ali está meio alto e está entrando para dentro da rua, o que tem dificultado a água se escorrer. Então amanhã pela manhã vou estar no barracão falando com o Dorival para que possa, nós sabemos a dificuldade dessas chuvas para estar trabalhando, mas infelizmente como ali já fica próximo às margens do rio, já tem essa facilidade da água subir, nós precisamos tomar as providências para dificultar que essa água entre para dentro dos terrenos. E como os bueiros ali estão entupidos, o mato está entrando para dentro da rua, a água tem entrado para dentro das residências e tem atrapalhado todos os munícipes que ali moram. Então amanhã pela manhã, não vou nem pedir para essa casa estar enviando ofício, porque eu vou estar pessoalmente falando com o Dorival, acredito que ele deve estar ouvindo a sessão também, que possa estar providenciando alguns funcionários que possam estar fazendo essa limpeza ali. Porque ali já passaram por 2 enchentes, sabemos da dificuldade que a população tem ali. Inclusive mandamos, eu juntamente com os vereadores, uma minuta de um projeto para que o prefeito fizesse ali
uma diminutiva no talão de IPTU deles para que pudesse ajudar eles com a reforma ou até com a construção dessa enchente. Nós ainda não tivemos essa resposta, mas vamos estar enviando o ofício também, perguntando a respeito disso. Mais uma vez, quero agradecer a todos os vereadores que aqui ainda estão, a todos os munícipes, aos presidentes de bairro que aqui se encontram. Agradecer a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra. Agradeço a presença dos senhores vereadores, dos munícipes, e quero convidar a todos para a próxima reunião ordinária no dia 6/6, segunda-feira. Em nome de Deus, declaro por encerrados os trabalhos da presente reunião e que Deus abençoe a todos e uma ótima semana.